Retiro de Obreiros. Curitiba, 13 de novembro de 2016. Quarta Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Tempo da Visitação, a Cruz e a Sabedoria. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, se o Senhor nos fala, é porque Ele vê o nosso coração. E não só por isso, porque Ele nos ama e está dando uma oportunidade. A Bíblia fala claramente que quando a visitação de Deus vem, se eu desprezar, eu terei consequências. Nós vemos claramente que o povo de Israel, creio que aqui no capítulo 19 de Lucas, o verso 41, nós vemos o Senhor Jesus falando do tempo da visitação dele. Irmãos, o tempo da visitação é aquela oportunidade que Deus te dá. E talvez ela não volte mais. Talvez se você tiver um profundo arrependimento na tua vida, talvez ela volte. Mas caso contrário, talvez você já tenha definido o teu futuro pela rejeição daquela visitação. A visitação define tudo que Deus tem para nós. Tudo que está delineado no seu propósito, nós experimentaremos ou não experimentaremos, dependendo de como será a recepção do nosso coração com aquela visitação de Deus. Então, irmãos, preste bem atenção, que o que o Senhor está falando é muito especial para você, no teu coração, para cada um de nós. Como diz a palavra do Senhor, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, este é o ministério da ascensão. Quando Jesus estava neste mundo, o ministério da palavra estava com ele. Mas ele continuou o ministério da ascensão, o Espírito Santo continua falando. O Espírito Santo fala. Quando nós chegamos às sete igrejas, o Senhor Jesus diz, em outras palavras, não despreze a visitação do Senhor. Como que ele falou? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as igrejas, todos os candeeiros que foram levantados em cada cidade, é isso que o Senhor fez, este é o princípio da obra de Deus, Ele levanta um candeeiro em cada cidade, e quem supervisiona esse candeeiro é o Espírito Santo. Não são homens que supervisionam, é o Espírito Santo que supervisiona. E é o Espírito Santo que dirige a palavra para acender no coração desses irmãos a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando Paulo sai de Éfeso, ele sai com uma certeza. Ele chama os presbíteros de Éfeso e passa para eles o conselho do Espírito Santo. Ele diz: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Para quem? Para a mão dos presbíteros. Para que eles zelassem daquele conselho. Então, quando o Senhor nos visita, irmãos, nós temos que prestar bem atenção. Temos que ter um coração, primeiro, responsivo. O que é isso? Receber o que o Espírito está dizendo. Segundo, temos que ter um coração macio, tenro e macio. Por quê? Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Tenro e macio. Este tipo de coração dá fruto. É o coração que está ouvindo o Espírito Santo. Isto significa, a palavra de Deus diz atual, a palavra atual, o Senhor usa aquela palavra hoje, se ouvirdes o Espírito Santo. Não é ontem, nem amanhã, hoje. Se você ouvir o Espírito Santo, não endureça o teu coração. É isto que o Espírito está fazendo com você. Num encontro tão simples, de poucos irmãos, não tem nenhum irmão de grandeza espiritual aqui, todos nós somos pequenos, mas o que é grande aqui? É o Espírito do Senhor que está alumiando o teu coração. O que é grande aqui é o Espírito Santo. Talvez você veio aqui para ouvir um grande tema. E Deus está focando como grande tema o teu coração e o Espírito Santo. Irmão, que o teu conhecimento não seja aquilo que faça você imune à voz do Espírito Santo. Que a tua sabedoria não seja o que te faça imune à penetração da voz do Espírito Santo no teu coração. Nós estamos tão acostumados com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, que às vezes nos tornamos imunes ao mover do Espírito Santo, que quer mudar nosso coração. Aqui em Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou sobre ela. Jesus chorou no caso de Marta e Maria, que ficaram desesperadas com a morte de Lázaro. Jesus chorou. Eram suas amigas. Isso fez mais diferença ao coração de Jesus quando elas duvidaram ou quando elas não creram no seu amigo. E Deus, o Senhor respondeu para elas: crês e verás a glória de Deus. Jesus chorou. Quando Jesus vem e vier da sua glória, bom, eu creio que não se cumpriu ainda essa profecia que Jesus põe os pés sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus vem com as marcas da cruz, a ponto de que aqueles que Jesus considerava seus amigos vão dizer: que feridas são estas em tuas mãos? O Senhor Jesus responde: são as feridas que foram feitas na casa dos meus amigos. Os amigos de Jesus o crucificaram. Os amigos de Jesus não creram nele. Quando ele foi preso para ir à cruz, todos o abandonaram. As amigas de Jesus, Marta e Maria, não creram, se desesperaram. Uma disse: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Elas tinham o ensino de Jesus sobre a ressurreição. Elas tinham a doutrina da ressurreição, mas elas nunca tinham visto a experiência da ressurreição. Irmão, Deus falou uma coisa muito séria aqui. Você foi regenerado ou você foi adaptado à igreja? Porque você leu a Bíblia e você creu no que está escrito, então você se tornou... Olha, nem sempre se tornar um discípulo por obediência vai mostrar que você é regenerado. É por isso que eu não creio naquele sistema de discipulado entre a obrigação de uma obediência a um discipulador. Porque eu posso pegar alguém do mundo, ensiná-lo muito bem, ó, Jesus andou assim, leio a Bíblia com ele, e ele vai se adaptando na igreja, até pede o batismo, né? Se batiza. Mas, irmão, a igreja no fim do tempo será pequena, não será grande. Se você olhar a casa de Lázaro, Marta e Maria, não temos muita expectativa de que a igreja será muito grande no fim do tempo. Até a irmã Jaspen Lewis escreveu um assunto sobre isso, que no fim dos tempos a igreja será pequena. Porque muito joio acompanha. Então, irmãos, a questão de ser regenerado, nascido de novo, o fruto é que quem nasceu de novo tem Jesus como Senhor. Ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E ninguém toma a cruz se não tiver nascido de novo. Este é o fruto. Jesus é Senhor. Conhecemos Jesus como Senhor. Não somos mais de nós mesmos. Aliás, não somos nós mesmos. Eu pergunto, o que você faz, Cristo faria? As ações que você toma, Cristo faria? Essa pergunta nós devemos fazer. Se o Espírito falou de regeneração, há irmãos entre nós que contam a história de alguns pastores que, quando o irmão Abuchaim começou a pregar sobre o novo nascimento, muitos pastores não eram nascidos de novo. Ah, mas pregavam a palavra com sabedoria, com muita inteligência, mas não eram nascidos de novo. Quando eu nasci de novo, eu vi bem clara a diferença na minha própria vida. Porque eu fui colocado no orfanato e as freiras me ensinaram a ser um homem bonzinho, um menino bonzinho, para me entrar no céu. E eu fui procurando ser aquele menino bonzinho, né? Não fazia mal para ninguém. Bom, aparentemente, merecia o céu. Mas quando eu fui regenerado, eu vi quão pecador eu era. Mas daí eu descobri que eu nasci de novo, sabe por quê? Eu gostava muito das músicas do mundo e músicas boas. Eu escolhia música clássica. Não era qualquer música, essa bandalheira de rock eu não gostava. Mas música clássica. Opa, isso aqui sim que é música. Quando me converti, eu lembro. Peguei aquela montoeira de disco, pus fogo. Não tem nada de clássico nesse mundo. Quem é clássico mesmo é o Senhor Jesus. Queimei toda aquela música clássica. Para mim acabou. Eu vi que agora existe um novo cântico na minha boca. Um hino ao meu Deus vivo, que me deu uma nova vida. Acabou, irmão. O mundo acabou. Sumiu. Morreu. Nascer de novo. Eu gostava muito de cinema. Cinema era... Nossa, vício terrível, cinema. Um vício terrível. Eu ia de manhã, tarde e à noite. No cinema. Aí eu vi que nasci de novo, porque fazem 37 anos que eu não entro num cinema. Estou convertido. Não foi feito para mim aquilo lá. Descobri que não foi feito para mim. Mas antes era o que eu mais amava. Acabou. A gente vai crescendo no Senhor e vai vendo o seguinte. O maior pecado talvez não é o adultério. O maior pecado não é o assassinato. É o que produz tudo isso. É amar-se a si mesmo. Quando a gente gosta muito da nossa vida. E até Satanás sabe disso. Satanás disse: pele por pele, e tudo que o homem tem dará por sua vida. Quem ama sua vida, perdê-la. Quando você chegar nesse nível de entender que viver para si mesmo é o maior dos pecados, então você está chegando na maturidade. Aí sim, você perdeu a tua vida. Isso é maturidade. E é o que o Senhor está falando com você hoje. Aquele membro que é tão vivo para si mesmo, a ponto de que ele não considera os demais. Ele é muito vivo. Esse mundo é dos vivos e dos espertos. Não é assim? Então, na igreja também tem muita gente viva. E que a gente tem que tomar cuidado com os vivos. Com os mortos, não. A gente tem medo de morto, eu tenho medo de vivo. Morreu, acabou. O cara não peca mais, né? O cara não briga com você. O cara é manso, humilde. Não tem mais, não tem contenda. O Otmani falou assim, tinha um homem que ele tinha ódio de um outro homem, e aquele homem que ele tinha ódio, morreu. Daí ele chegou para o Otmani assim, estou com tanta raiva daquele cara agora, que, olha, se ele tivesse vivo, eu ia falar um monte de coisa para ele. O Otmani falou assim, por que você não vai falar agora para ele? O cara estava lá no caixão. O Otmani disse, vai, fale tudo. Ele foi lá. Se você é um sem vergonha, você é um pilantra, você é um salafraio, você é isto, é aquilo e tal. Lavou a alma. Aí saiu aliviado, falou tudo. Saiu bem aliviado. Aí o Otmani falou assim, e daí? Chegou lá para... Você falou tudo isso para ele? Falei, lavei a minha alma, porque esse camarada era terrível. Falei tudo. É, e o que ele falou? Nada. Não falou nada. Pois é. Se a gente morrer, Cristo vai viver. Cristo está sufocado por nossa vida. Cristo está enclausurado por nossa própria vida. Cristo está preso por causa da nossa vida. Esse vaso que Lá dentro do espírito tem uma vida abundante, mas quando chega na alma tem um gargalo fino, travado com a rolha, e não sai a vida abundante, porque essa alma não perde sua vida. Bom, vamos chegar no assunto da visitação de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por estar aqui à frente. Nunca imaginei estar aqui. Nunca pedi para estar aqui. Mas te sou grato porque o mais sublime dos dons é ter o dom da graça do Senhor para falar a tua palavra. Obrigado, Senhor. Que morra eu e viva tu, Senhor. Que eu não veja os homens e eles não me vejam. Que eu veja tu e eles também vejam a ti. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Continuando aqui, irmãos. Jesus vinha descendo sobre Jerusalém e chorou sobre ela. Aliás, subindo a Jerusalém, né? Melhor dizendo. E ele disse: ah, se tu conhecesse também, ao menos, neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. No grego também temos essa palavra visitação como oportunidade. Não conheceste o tempo da tua oportunidade. Irmão, esses dias atrás eu não imaginava algo. No mês de setembro, um irmão vinha me visitar, ia ficar em minha casa, e eu confesso que era o feriado, mas de repente ele disse, eu me confundi, porque ele mandou uma mensagem dizendo que vinha dia 5. Eu pensei, bom, 5 de setembro, aí me preparei, arrumei a casa, tudo, limpei a casa, tudo. E aí, quando escrevi de novo, irmão, qual o voo que você vai chegar e tal, ele disse, irmão, é o mês que vem, dia 5 do mês que vem. Eu falei, ai, agora vou perder dias aqui, ficar aqui. O Senhor falou assim, fala para a igreja jejuar 2 dias. Foi o tempo da oportunidade. Eu imediatamente escrevi e falei, irmãos, vamos fazer um jejum com a igreja dia 7 e 8 de setembro. Quão bom foi aquele jejum. Foi um tempo da visitação de Deus. Foi um tempo de oportunidade de Deus. Coisas aconteceram no céu. Coisas aconteceram na terra. O Senhor fez grandes coisas que talvez os teus olhos não viram. Mas aconteceram muitas coisas. Quando Deus faz uma chamada, por exemplo, para nós. Você sabe como é que foi a chamada de Timóteo? Como foi? No capítulo 14 de Atos, nós vemos Paulo chegando em Listra, Icônio e Derbe, pregando o Evangelho. Deus fez algo maravilhoso ali para atrair Timóteo e chamá-lo para o ministério. Como foi? Paulo ali vê que uma pessoa paralítica tem fé para ser curada, ele diz, ele dá um grito, levanta e anda, e a pessoa saltou. Timóteo está ali com seus olhos arregalados, olhando, Ele pertencia àquela cidade. Mas não aparece o nome de Timóteo no capítulo 14. Aí Paulo é perseguido ali, e Paulo se retira, faz um giro, volta para o mesmo lugar. Quando ele volta para o mesmo lugar, talvez não sei quanto tempo levou, se foi 2 anos, tinha 2 igrejas que estavam falando do testemunho de Timóteo. Um varão que tinha 17 anos, cheio do Espírito Santo, e não só isso, cheio do testemunho da igreja acerca da vida dele, de 2 igrejas. Deus já teve seu futuro apóstolo. Aquela visitação foi o tempo de oportunidade para Timóteo. O dia da oportunidade foi quando Paulo chegou, pregou o evangelho ali, Timóteo creu, se converteu, recebeu o poder do Espírito Santo, regenerou ele, ainda que ele era conhecedor da lei, porque sua mãe e sua avó foram diligentemente, assim, aplicadas em ensinar a ele a palavra de Deus. Mas ele não conhecia o poder do Espírito Santo. E ele conheceu. Então, quando Paulo volta, no capítulo 16, Paulo o toma e o leva. E nós vemos o quanto realmente progresso teve, porque ele não desprezou o tempo da visitação de Deus. Já o povo de Israel teve grandes consequências na vida. Por quê? O Senhor Jesus tratou eles com o Império Romano, a vara de Deus. Jerusalém foi cercada e devastada, aniquilada completamente. E não ficou pedra sobre pedra. E aquele templo não ficou pedra sobre pedra. Foram totalmente derribados. Foram desconectadas as pedras umas das outras. Era impossível desconectar as pedras, mas acontece que o templo era revestido de ouro por dentro. Então, com todo o fogo, as pedras se misturaram com o ouro. Então, eles tiveram que fazer uma varredura, arrancando pedra por pedra para tirar o ouro que estava no meio. Irmão, nunca despreze o tempo da visitação do Senhor. Porque perdemos o propósito de Deus com a nossa vida. Jogamos fora. Jogamos fora por uma má aventura. Jogamos fora porque não cremos no dia que o Senhor nos visitou. Eu não esqueço da vida do Reinaldo ali, que ele está ali. Como ele, um homem, vamos considerar assim, indoutos, ele estudou até que ano, hein, Reinaldo? O Reinaldo não acha nem emprego, porque não tem formação, mas ele aproveitou a oportunidade de Deus, a visitação de Deus. Nós aproveitamos a visitação de Deus sem olhar para as circunstâncias. Nós não podemos fazer cálculos, né? Preciso ganhar tanto de salário, isto e aquilo. Garantias, né? Plano de saúde, para poder servir o Senhor. Não. Nós temos a história de um homem aqui, que ele disse, alguns irmãos conheceram ele, Ele disse: quando eu me aposentar, eu vou servir o Senhor na obra tempo integral. Não foi verdade, porque quando ele se aposentou, ele montou uma fabriqueta de pé de abajur, né, já. Então ele foi com aquela fábrica, foi indo, só deu dor de cabeça. Irmão, para encurtar a história, ele morreu sozinho porque não acreditava mais na questão da igreja estar reunida. Não acreditava mais que a igreja é um corpo, que precisamos uns dos outros, estar ligados uns aos outros. Ele falou: ah, um domingo eu vou aqui, outro domingo eu vou lá. E um dia chegou lá na reunião no nosso meio. Eu falei: você está aqui? É, hoje eu escolhi para vir aqui. Não estou ligado a ninguém. Eu vou lá, vou aqui, vou lá e tal. Perdeu o propósito de Deus. Ele era um homem, tinha uma ciência da palavra profunda, mas caiu no nível baixo, porque perdeu tudo que tinha de Deus para ele. Como que um homem desse pode edificar a igreja? Como que pode ser cooperador de Jesus Cristo se o cara tem sabedoria humana? Não pode. O Senhor nunca vai contar com ele. Ele pode ter boas ideias, mas o Senhor nunca vai contar com ele. E aliás, eu quero mostrar isso pela Bíblia. Ezequiel, capítulo 28. Não despreze o tempo da visitação de Deus. Uma coisa que me dá segurança, irmãos, ainda que eu tenha meus grandes temores, eu sou um homem fraco, irmãos, eu tenho temores, né? Isso que nem Jeremias, cheio de temor, né? Alguns receios. Eu tenho medo de, às vezes, enfrentar uma boa briga, não gosto de brigar. Tenho medo. Não medo de apanhar. Eu prefiro apanhar do que tentar bater. Mas quem me ensinou isso? Foi o Senhor Jesus. Eu prefiro perder do que tentar vencer. Não adianta. Eu venço hoje, mas quando Jesus voltar, eu perco. É difícil discutir com algum irmão. Às vezes, quando eu entro na carne, aí eu quero discutir. Dá vontade. Uma vez, eu falei para o irmão Aniceto que tinha um irmão perturbando na congregação. Eu falei assim: irmão Aniceto, põe a mão sobre mim aqui, que eu quero ser um pouco briguento igual você, para ver se eu consigo pegar esse irmão. Ele falou: não, não é assim. Irmão, se a gente não for como Cristo... Aliás, um obreiro tem que ser como? Manso, sofredor, ter paciência com aqueles que resistem. E nós estamos aqui para aprender essas coisas, vocês que estão servindo no Senhor. Mas não é para você jogar. Ah, esse aí é para o presbítero aprender. Não, é para mim, para você. Não. Tem ovelhas que são espertinhas, elas ficam cobrando dos irmãos que estão na frente, né? Elas mesmas nunca morrem. Elas mesmas nunca sofrem. Ah, elas querem conforto, né? Não. Você nunca vai alcançar realmente um ministério efetivo se você não tiver esse coração. Tudo sofro por amor dos escolhidos. E é engraçado, irmãos, que Aqueles que não sofrem são os mais inteligentes. Parece que eles mantêm uma integridade, eles sabem a hora de atuar, para não se gastar, né? Os outros não, estão sempre se gastando. Há muitos que vivem se poupando, né? Mas eu vou dizer de onde vem essa maneira de se poupar. Leia aí Ezequiel 28, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Para proteger. Esta é a função que tinha no jardim do Éden, proteger. O querubim era para proteger. Você tem irmãos para proteger, a quem você tem que proteger. Esse é o ministério celestial. Lembre-se que quando Deus pergunta para Caim, onde está o teu irmão? O que é a resposta dele? Sou eu guardador do meu irmão? Ele respondeu agressivamente a Deus. Eu não sou guardador do meu irmão. Então, ele foi homicida. Ele expôs seu irmão para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos. O que que o Jô leu sobre o Absalão? Cita o verso aí, Jô, para os irmãos lerem. Em 2 Samuel, ele era perfeito, ele era formoso. 2 Samuel 14:25, leia lá a descrição de Absalão.
Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a ponta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum.
Não havia defeito. E outra coisa, agradável, aprazível. Não é assim que Satanás age no mundo? Satanás não diz nada contra o pecado que as pessoas estão fazendo. Nada contra a imoralidade sexual no mundo. Ele é aprazível. Ele até monta filmes de pornografia. Ele até fundou a Academia de Hollywood. Você acredita? Esta é a verdade, irmãos. Quem fundou a Academia de Hollywood foi o diabo. Bom, nós precisamos conhecer muito o Senhor Jesus para acreditar nisso. Ou você não precisa conhecer muito, mas crer no que a palavra de Deus diz. Fique adulando o mundo, porque você está adulando o diabo. Adule a ciência e você está adulando a sabedoria de Satanás. Irmãos, nós temos uma ciência. A ciência de Deus. A palavra de Deus. Jesus Cristo mesmo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Agora, como foi realmente o pecado? Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Qual era a formosura dele? Não era aparência, porque ele era espírito. Não era aparência. Então vamos em frente. Corrompeste a tua sabedoria. A formosura estava na sabedoria. Não é este o propósito de Deus? A sabedoria é, considerando assim, a maior revelação do próprio Deus aos homens. E outra coisa, o propósito eterno de Deus com a igreja está relacionado à sabedoria. Em Efésios capítulo 3, versículo 11, diz que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades pela igreja. Existe um propósito eterno relacionado à sabedoria. Assim como todos aqueles querubins, serafins, foram criados e expressavam a sabedoria de Deus também. Mas o que aconteceu? Corrompeste a tua sabedoria. Corrompeu. Por causa de quê? Soberba. Ele usou aquela sabedoria junto com a sua iniquidade, soberba. E é por isso que temos isso aí no mundo. Ali está a sabedoria corrompida, aplicada. Ah, mas antes ela era boa? Era boa. Até a sabedoria da palavra de Deus, irmãos, a sabedoria da palavra de Deus é boa. Mas no coração de um homem soberbo, ela pode ser corrompida. Irmãos, essa é a ação do diabo. Por que Jesus fala muito de tomar a cruz e segui-lo? Por que ele fala? A Bíblia diz lá, a sabedoria edificou sua casa. Vamos olhar melhor. Já sacrificou suas vítimas. Você quer a sabedoria de Deus? Daí diz, já lavrou suas sete colunas. Vamos ver Provérbios 20, 9. Provérbios 9. Sei que tem pouco tempo, está chegando o almoço. Mas, Provérbios 9. A sabedoria já edificou sua casa, já lavrou suas sete colunas, já sacrificou suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa. A sabedoria tem que ser usada, sabe para quê? Para edificação da casa de Deus. Irmãos, uma coisa é importante. Salomão tinha aqui sabedoria. De Deus, né, irmãos? Com essa sabedoria, ele edificou o templo. Certo? Edificou o templo. Mas eu pergunto, ele se corrompeu? Se corrompeu. Porque, eu vou dizer uma coisa, ele tinha a sabedoria divina, mas não tinha a divina sabedoria. Não tinha o que eu quero dizer, o caráter. O caráter de um sábio. Quem é o sábio? Cristo. A sabedoria personificada produz um caráter em nós. Coluna, perfil. E quando a sabedoria lavra sete colunas na minha vida, eu me torno uma coluna na casa de Deus. Eu sustento todos os crentes com profundo amor, carrego as cargas. É por isso que o seguinte passo ali diz: já sacrificou suas vítimas. Você já foi vítima da sabedoria? Já se tornou vítima? Já foi ao sacrifício? Já morreu? Para que Cristo viva como caráter, como coluna em você? Nós temos aí ainda o assunto de Ezequiel 28 no livro de Isaías 14, mas eu não vou ler. Eu quero entrar na questão do sacrifício, tomar a cruz. 1 Coríntios, capítulo 2. Não adianta, irmãos. É tempo da visitação de Deus para você. Esse é o tempo. Mude de uma vez para sempre hoje. Mude. Você sabe o que os homens mais prezam no mundo? Você sabe? A maior vanglória do homem é a sabedoria. Se vocês querem conferir, isso está em Jeremias, capítulo 9. Rapidinho, eu queria passar direto lá para 1 Coríntios, mas eu quero mostrar para os irmãos. Olha o que Deus fala no verso 23 aí do capítulo 9 de Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, top de linha, sabedoria desse mundo. Porque senão o Senhor colocaria primeiramente assim: não se glorie o forte na sua força, por primeiro. Então não é a força, a primeira glória humana, é a sabedoria. Você não vê que os judeus buscam sinais e os sábios deste mundo, que são os gregos, buscam o quê? Sabedoria. Eles não buscavam outra coisa. Diz que eles apareciam nas praças para cada dia ver se aparecia um homem mais sábio do que eles para poder falar alguma novidade. Um dia aparece Paulo falando da cruz no Areópago. Paulo aparece falando da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou. Opa, isso aí é um paroleiro, deixa para lá, não queremos saber mais. A sabedoria da cruz é loucura para os que perecem, para os sábios deste mundo é loucura. Por quê? A maior glória humana é a sabedoria. É por isso que eu gosto daquele texto. Eles estavam perseguindo João e Pedro. E Pedro tinha uma ousadia, estavam cheios do Espírito Santo. Isso que faz diferença, se o cara é tolo ou não, mas contanto que seja cheio do Espírito Santo. Se ele é sábio, entendido ou não, mas o que faz diferença é estar cheio do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Foram conversar melhor com eles. Poxa, vocês nunca foram pessoas sábias, mas agora estão falando ousadamente com a sabedoria tremenda. Ah, sabe o que tinha acontecido com eles? Souberam que eles haviam estado com Jesus. Esteja com Jesus. Ande com Ele. Aqui, segundo o escritor é Jeremias, mas o autor é o Espírito Santo. Então ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. É a segunda coisa que o homem se gloria, é a sua força. E a terceira: não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O grau mais alto de sabedoria. Sabe qual é? É saber que você não é nada e que Jesus Cristo é o Senhor. É isto. O grau mais inteligente que temos, que até uma criança que nunca frequentou uma faculdade, até o Zé da Roça, que nunca enfrentou a faculdade, mas se ele tiver a sabedoria de conhecer Jesus como Senhor, este é o grau mais inteligente na vida de um homem. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas se glorie em saber e conhecer que eu sou o Senhor. Maravilha. Irmão, com essa sabedoria não podemos ser cooperadores na obra de Deus. Mas, veja, se você quer hoje realmente ter uma experiência muito diferente, de glória, e que Jesus vai sair pelos teus poros, e que você vai exalar Jesus pelos fios dos seus cabelos, então, receba essa palavra. Verso 18 de 1 Coríntios, capítulo 1. Eu talvez não vou conseguir chegar lá onde o Senhor vai se manifestar nos fios dos teus cabelos. É que é 2 Coríntios, capítulo 3 e 4. Mas quem sabe amanhã cedo, né? Amém? Glória ao Senhor! Aleluia! Há um propósito de Deus no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o quê? É o poder de Deus. Porque está escrito, agora sim, onde está o poder de Deus? Aonde está o poder de Deus, irmãos? O verso seguinte: porque destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui, irmão, você pode ser útil na obra de Deus se a tua sabedoria não for destruída e se a tua inteligência não for destruída. Eu não estou dizendo que Deus vai destruir teu cérebro, mas a tua inteligência, eu estou dizendo. Isto é importante, irmão. Isto é importante. Olha, eu vou dizer uma coisa. Homens sábios e inteligentes não oram. Porque não precisa. Precisa, Maico. Se você sabe o que fazer, precisa orar? Não precisa. Mas homens que passaram pela cruz oram todos os dias. Eles põem seu joelho no chão para saber o que é que o Senhor quer que faça. Quando Paulo... O Senhor visitou ele no caminho de Damasco. Ele falou assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Primeiramente ele disse: Senhor, quem és? Veja, saber quem é. Esta é a sabedoria de Paulo. Quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Deus, o Senhor Jesus falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Primeiramente, Paulo conheceu Jesus como Senhor. Quem é Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Depois ele faz a seguinte pergunta: que queres que eu faça? Ele era um homem sábio. Ele sabia o que fazer. Ele queria fazer. Mas quando você vai para Filipenses capítulo 3, ele diz que considerou tudo como esterco para que pudesse ganhar a Cristo. Ele fez aquela pergunta um pouco atônito, porque se ele pensasse muito bem, ele diria: Senhor, o que queres que eu não faça? Porque era um homem inteligente, sábio, irrepreensível, conforme a lei, sabia como fazer segundo o padrão que Deus havia dado a Moisés, segundo o modelo que Deus deu a Moisés. Ele sabia tudo. Mas agora tem que aniquilar toda aquela sabedoria para que pudesse ganhar a Cristo. Tempo da visitação de Deus, irmãos. Eu só vou ler mais agora o verso 30, mais adiante. Claro que tem muitas implicâncias aqui, mas vamos seguir rapidinho aqui. Primeiro, que para ter a sabedoria de Deus, a escolha não é segundo os olhos humanos. Verso 27 diz, até o 31, vamos ler: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Veja que a sabedoria está em primeiro. A maior fortaleza humana, Jesus primeiro destruiu ela na cruz. E ele se tornou para nós. Ué, ele não poderia ter se tornado apenas justiça, santificação e redenção? Por que sabedoria? Porque esta é a maior fortaleza humana, irmãos, que o homem herdou de Satanás. Você pode olhar, irmãos, que os maiores inventores de música rock são os mais inteligentes. Os músicos deste mundo são os mais inteligentes. Porque se você olhar na descrição, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel, fala de música. Os músicos são os mais inteligentes. É por isso que eles dão mais problema para os pastores nas igrejas do que qualquer outra pessoa. É verdade? Desculpa falar, mas ó. Mas é uma verdade? Que o Senhor tenha piedade de nós, né? Por quê, irmãos? Tudo fala com a mente. Mente humana. É uma forma de Satanás resistir a Deus, essa música do diabo aí fora. Resistir o quê? A sabedoria de Deus. Mas graças a Deus, Jesus Cristo foi feito por nós. Nós sois dele, Jesus Cristo. qual por nós foi feito? Por Deus, sabedoria. É por isso que nós cantamos. O que é que nós cantamos, irmãos? Cantamos a Jesus Cristo. Porque Ele foi feito sabedoria, justiça e santificação e redenção. Justiça, santificação e redenção não estava completa a obra de Deus? Eu creio que sim. Mas por que incluiu a sabedoria? Na cruz. Porque este é o top da admiração humana. É o top da fortaleza humana. É a sabedoria. E nós temos problemas na igreja com homens sábios e inteligentes. Mas com os burros, não. Os burros são como aqueles que carregam Jesus sobre eles. Com esses não temos problema. Esses cooperam com a edificação. Ó, para como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha só. Não glorie-se o sábio na sua sabedoria, mas se ele passou pela cruz, glorie-se no Senhor. Amém? Glória a ti, Senhor.